gente está aqui com o Martin. O Martin, ele é founder, sócio, fundador da Bit9. A Bit9 é uma empresa que trabalha com automação, robotização de processos. E esse assunto vale a pena abordar com carinho, porque isso tudo vem transformando muito com a inteligência artificial. Porque antes você conseguia automatizar e robotizar, e agora você consegue ter insights e aprofundar nos dados. Vamos entender um pouco o que é isso e saber um pouco mais da história do Martin, que empreende, um dos representantes do Afrocubo aqui dentro do Cubo. A gente está no ambiente do Cubo, onde a gente trabalha juntos aqui nesse espaço onde tem mais de 500 startups, e o tema inovação com diversas empresas, corporates que estão aqui para fazer inovação, para transformar os modelos de negócio. E o Martin atende diversas delas, a gente vai saber um pouquinho da jornada dela. Obrigado pela oportunidade de a gente trocar, se falar um pouco e compartilhar aqui com o público que acompanha o Nova Talks.
Imagina, Rico, obrigado pelo convite. A gente só vai gravar as conversas que a gente sempre tem, né?
Verdade. Dessa vez nós estamos registrando.
Exatamente.
O Martin, ele... Quando eu o conheci aqui no ecossistema, ele era um dos empreendedores que estava começando a participar do ecossistema, trazendo a sua empresa, que já vem de uma história de sucesso aí, de já um tempo de jornada. Mas ele é um cara que ele tem uma bagagem muito grande que vem por trás disso. E acho que é legal compartilhar um pouco dessa jornada. Conta para mim, até chegar na Bit9, o que te levou, qual que é essa jornada que leva a empreender na área de tecnologia?
Bom, Rico, assim, acho que uma das grandes coisas que me levou a empreender em tecnologia, na verdade, é o background, né? Eu, assim, desde pequeno me interessava por tecnologia, não fui nunca um prodígio de desenvolvimento, muito pelo contrário, quando depois da faculdade me aventurei em desenvolvimento, vi que era um desenvolvedor medíocre, falei, não é aqui que eu vou navegar, e fui para a área de gestão, percebi que eu lidava muito melhor com a gestão dos clientes, interação, e fazer esse meio campo entre o time de desenvolvimento e o time de negócio. Então, minha carreira foi meio que naturalmente caminhando para esse mercado. E aí, em algumas grandes corporações por onde eu passei, eu percebi que eu tinha essa desenvoltura para cuidar de projeto, muito porque o projeto tem essa questão de começo, meio e fim, assim, problemas a serem resolvidos, eu gosto de problema. Então, minha carreira foi toda construída em cima da jornada de construção de projetos. Liderei alguns times com gestores técnicos, gestores de projeto, gestores administrativos para coordenar a parte financeira dos projetos. E essas competências, elas estão muito ligadas ao que é o empreender, né? Empreender é nada mais do que você coordenar uma série de competências para que você atinja um objetivo fim, que é prestar o serviço, entregar o produto e assim por diante. E, em determinado momento, aquele bichinho de, putz, eu acho que eu quero algo mais, eu quero escrever minha própria história.
E fazer essa loucura de empreender.
É, assim, eu nem sabia se era uma loucura de verdade. Acho que a gente tinha... Eu tinha, na época, muito... Eu vivi a época dos Startup Weekends. Então, sim, em finais de semana, onde diversas startups nasceram. Get Ninja,
Os hackathons,
etc. Agora, eu nem tinha esse nome naquela época, né? Não vou entregar minha idade, onde para por aqui. Mas eu percebi que eu estava participando ali do nascimento de uma série de startups interessantes, né? Naquele momento eu nem imaginava que elas se tornariam startups gigantescas, né? Com renome, etc. Mas eu percebia que eu estava participando de algo grande e que poderia, né? Eu tinha que perder aquele medo, participar não só pelo interesse, pela curiosidade do cenário de inovação, né? Mas participar para construir o meu legado, construir algo que eu acreditasse, né, e colocasse em prática. Então, acho que a Bit9 nasce desse incômodo de participar dos Startup Weekends como um coadjuvante ou como um telespectador ali ao vivo, mas para transformar e construir minha própria história. Então, acho que ali o bichinho do empreendedorismo começou a me picar.
E eu falo essa coisa da loucura do empreender porque é interessante, né? A gente tem, lógico, toda a complexidade que é empreender, né? Você começar não necessariamente já com bastante investimento, com background de empreendedorismo, com experiência em fazer gestão de times e tudo que significa empreender, né? E a gente faz isso, a gente arrisca exatamente pelo ponto que você colocou, né? A gente sente que tem um chamado, empreende quem sente que quer exatamente construir algo porque tem um legado, algo a compartilhar com a sociedade, com a economia, enfim, são esses olhares, né? E você já tinha essa experiência em gestão e desenvolveu uma tecnologia exatamente para ajudar na gestão, né?
Exatamente.
Me conta um pouco, então, o que é a Bit9, o que ela é hoje, né? Porque a gente, a cada vez que a gente fala, a Bit9 já se transformou um pouco mais.
Eu acho que a Bit9 ela vem se transformando assim como o mercado e as grandes corporações se transformam também. A Bit9 ela nasce como uma consultoria para ajudar a grandes empresas a implementarem automações ou ferramentas que levassem à produtividade. E aí, quando fala de ferramentas, grandes ferramentas como Microsoft, Google, né? Ferramentas que vão ajudar as empresas a ganhar eficiência, mas que depende do componente humano para trazer esse resultado. Ou seja, o humano precisa operar aquelas ferramentas e fazer com que elas se tornem automações ou atividades mais digitalizadas, né, e tecnologicamente mais ágeis. Isso foi suficiente até determinado momento, ali no meados de 2010, 2015, né? A partir de 2015, com o advento de tecnologias que são mais, cada vez mais eficientes, né, o nascimento de ferramentas no-code, a gente percebeu que a gente precisava se adaptar. O mercado estava se movimentando, né, os clientes estavam optando cada vez mais por tecnologia como serviço, cloud já não era mais uma novidade e sim parte de uma estratégia. Então a Bit9 também precisava se acomodar, entender como que ela faria parte desse novo modelo de produtividade que estava nascendo. Então, segundo momento da Bit9 acontece em 2017, quando a gente percebe que tudo que a gente oferecia como soluções prontas, encapsuladas, não era suficiente para transformar o negócio dos nossos clientes. A partir daí, a gente constrói um modelo de serviço de criar robôs, ou seja, assistentes virtuais que iriam operacionalizar aqueles determinados processos dos clientes.
Para explicar isso para quem não sabe muito bem, né, a diferença entre uma automação e uma robotização, conceitua de forma simples para a gente.
Legal.
Um direcionamento e até para a gente poder evoluir nisso, entendendo por que então a inteligência artificial faz sentido nessa hora.
A automação ela pode ser qualquer tipo de tecnologia que vem para substituir uma atividade repetitiva. E repetitiva não necessariamente tem que ser feita pelo humano. Pode ser que seja repetitiva porque você já tem uma macro dentro da sua empresa, né? Você já tem alguma ferramenta que te entrega parcialmente algum tipo de facilidade de entrega. E a automação é, de repente, contratar uma ferramenta que é especialista naquilo, encapsulou tudo isso num workflow que funciona de forma transparente para o colaborador, né? E, obviamente, você ganha mais eficiência. A robotização ela vem com o conceito de criar agentes. Então a gente entende que cada robô, né, obviamente que a gente não entrega robôs físicos para sentar nas empresas e fazer isso por elas, pelas pessoas, mas cada robô ele é um agente virtual, que é capaz de replicar, e a gente fala mimificar, ou seja, imitar o ser humano, fazendo exatamente o que ele faria se ele estivesse operando ali aquele computador. Então através de um software a gente consegue emular ou replicar o que cada colaborador está fazendo e deveria fazer para entregar aquele processo Sim. funcional para a empresa.
Em termos práticos, é como se você tivesse a possibilidade de entrar num site da prefeitura, buscar uma guia, baixar essa guia, para isso você entrou com login, com senha, então é como se tivesse alguém digitando login e senha, entrou, selecionou aquela guia daquele mês específico ou de um período específico que esse robô tivesse sido programado, baixa essa guia, consegue pegar essa guia, colocar dentro de um e-mail, disparar, por exemplo, se ele faz isso para toda uma rede de, sei lá, uma imobiliária, toda a base de clientes vai emitir as guias de IPTU para todo mundo. Então são processos complexos que ele mimifica, ele imita mesmo comportamentos de digitação e disparo de e-mail, coisas bem mais complexas. Por isso é um robô, é um software rodando, né? Como se fosse um robô. É o robô digital, não é isso?
Exatamente isso.
já resolve dois problemas, né?
Exatamente.
Entender processo, organizar processo e robotizar essas questões.
Exatamente, Rico. Duas coisas que nós percebemos na jornada dos nossos clientes é que, primeiro, a gente precisa romper a barreira do desconhecimento. Ou seja, as pessoas precisam conhecer o que é a tecnologia, né? Não necessariamente entender no detalhe, tecnicamente, como isso é feito, mas entender o potencial daquela tecnologia. E o segundo, a gente precisa ajudar as empresas a entenderem a maturidade ou quanto elas têm de padronização em determinado processo. A partir desses dois fatores, a gente consegue ajudar os nossos clientes a percorrerem os caminhos da jornada, né? Então, ou auxiliando ele a ganhar mais maturidade nos processos primeiro, ou fazendo esse processo de aculturamento, que cada vez a gente percebe que é mais forte no mercado. Então a gente tem muito mais hoje colaboradores focados dentro da Bit em ajudar os nossos clientes a evoluírem um processo de cultura de transformação digital, a lidarem cada vez melhor com a tecnologia no dia a dia, aceitarem isso como um ferramental, né, para desbloquear efetivamente todo esse acesso e a gente conseguir penetrar em todas as áreas da companhia. Então, acho que o grande efeito que nós aprendemos ao longo de todos esses anos é que a cultura de transformação digital, de automação, ela é mandatória para ter sucesso numa jornada.
E o seu cliente, ele vai usar a sua ferramenta a partir do momento que ele aprendeu e entendeu como organizar esses processos e como usar a tecnologia, e dali para frente ele mesmo consegue construir os robôs e as automações que ele precisa.
A gente entende que tem dois modelos, dois ou mais modelos, né? Mas existe esse modelo onde a gente fala que é o desenvolvedor cidadão, hoje ele tem a ferramenta na mão dele, consegue implementar as automações, e tem um modelo onde praticamente as empresas terceirizam 100% desse serviço. Então é obviamente o modelo onde a gente tem maior eficiência, a gente gera mais valor. Então hoje a Bit9 ela criou uma plataforma de gestão das automações que é capaz de capturar indicadores de monitoramento, de eventos de falha, de sucesso, eficiência de cada processo executado automaticamente para gerar esses indicadores para um gestor. Tá? Então, além de automatizar, a gente entrega dados, a gente entrega informação para tomada de decisão. Acho que esse é um grande ganho colateral que vem com a automação, que é abandonar a atividade repetitiva. E, obviamente, tem cenários onde o cliente opta por entregar esse ferramental para a mão dos próprios colaboradores e incentivá-los a fazer o uso e colocar isso em prática em todas as automações. Vai muito da característica. A gente hoje entende que a gente não tem que ditar a regra da corporação. A corporação pode seguir seu próprio caminho, ela pode fazer da sua própria forma, porque a gente tem que estar lá como suporte e norteá-lo para que ele tenha sucesso na trajetória.
Perfeito.
Não importa qual que foi o ponto de início que ele
Sim.
optou.
Até porque se fala muito, né, dentro desse universo das startups, de escalar, de crescer rapidamente o negócio, mas deu para entender, é claro que o seu modelo é mais consultivo. Logicamente, é uma startup, é apoiada para startup, permite escalar, mas é mais consultivo. Por outro lado, muitas startups perceberam também que elas precisam trabalhar exatamente esse lado consultivo de ajudar o cliente na jornada, que é o que a gente fala de customer success, do sucesso do cliente, para que eles consigam alcançar seus objetivos, para que a adoção daquela ferramenta não seja temporária, que eles logo abandonem aquilo e que no fim, o que é o pior, não tenha trazido nenhum resultado para a empresa, né? Então, assim, o investimento que foi em vão, ninguém adotou aquilo, não levou a empresa para lugar nenhum. E, enfim, já entendi o seu modelo. Mas aí você falou um ponto que eu já cantei a pedra ali, que a inteligência artificial passa a ser transformadora nessa hora, né? Toda empresa que lida com dados, e você já estava à frente exatamente por fornecer e levar insights, informações para a empresa, são extremamente relevantes, né? A gente falava que dados eram petróleo, né? Data is oil é aquela frase que a gente ouviu nesse nosso ecossistema aqui várias vezes. E outro dia eu ouvi que data is oil e que a inteligência artificial é a refinaria.
É exatamente isso.
Que muda tudo, né? Conta para mim um pouco, é lógico que a gente está falando de uma inteligência artificial que está ainda sendo explorada, eu brinco que a gente está na ponta do iceberg, né, do que isso tudo vai se transformar, mas me conta um pouco assim, de como vocês já adotam e o que você enxerga como a evolução natural para o seu negócio no primeiro momento?
Legal, acho que assim, a primeira coisa que a gente percebeu é que ali nos primeiros 2-3 anos das jornadas das grandes corporações que a gente fez essa transformação digital, é que a gente entregava um valor muito grande sob o ponto de vista da qualidade do dado, né? Muitas empresas chamam de master data, ou seja, é o dado do cliente fidedigno, é o dado de compra dele correto, é o dado de faturamento, né? São dados específicos que ajudam a empresa a tomar decisões e traçar comportamentos dos clientes. Essa master data, ele é muito impulsionada pela qualidade que é imputado no momento da venda, no momento da interação com o cliente. E muitas vezes, o ser humano, falho, ele vai imputar dados incorretos. A primeira coisa que a gente percebeu é que a automação ela vinha com um grande viés de conseguir garantir que esse dado que está entrando, ele é fidedigno, ele é correto. Tá? Então, a primeira coisa, garantir a qualidade do dado, fazer com que a empresa não tenha que refinar, sanitizar esse dado depois de algum tempo de vida. Depois, o segundo ponto que nós percebemos é que o robô tem capacidade de fazer validação, cheque, né? Ou capturar e enriquecer esse dado. Então, basicamente é, se eu tenho um dado que vem com comprovante de residência, com um documento do cliente, poderia fazer um cheque de crédito desse cliente, se ele está com seus documentos em dia. Eu poderia fazer uma validação com base num comprovante de residência se confere, ou seja, você começa a ganhar mais poder com aquela informação e enriquecer o seu banco de dados.
Validar e enriquecer.
Exatamente, porque aí você passa a ter mais informação. Você vai em fonte pública e confere, traz mais informação sobre aquele cliente, você vai construindo aquele grande bloco de dados para você tomar decisão ou pelo menos fazer análises cruzadas dos dados. O que a gente percebe que agora, com a entrada da inteligência artificial, é que não só esse input de dados, mas o refinamento dos dados sob o ponto de vista de lógica e agrupamento dele pode ser produzido pela IA. Ou seja, se eu tenho lá um grande banco de dados com características similares, eu não preciso mais de tanto esforço para conseguir cruzar esses dados e pedir algum tipo de informação que seja relacionada ao agrupamento deles e criar uma nova dimensão dele, né? Uma coisa que a gente brinca muito com alguns clientes, que a gente percebeu que existe no mesmo produto, no mesmo documento, várias fontes de dados diferentes. Então, vou pegar uma nota fiscal, que é um dado conhecido por todo mundo, né? Ele tem ali fonte de informação para o tributário, que são todos os impostos a serem recolhidos ou já recolhidos. Ele tem ali uma fonte de produtos adquiridos e serviços adquiridos, que pode fazer com o time de compras, concatene todas essas informações, entenda o que mais a empresa está comprando, ou se é um time de vendas, entenda o que mais a empresa está vendendo, já na ponta, no faturado, né? E obviamente também pode ser sua grande massa de dados para validar os dados mestres, como eu falei, sim, o Master Data. Áreas diferentes, com dados diferentes, e que nem todos deveriam acessar todos esses dados. Então, a IA hoje ela tem a possibilidade de criar o que a gente chama de pipelines. Você pega uma nota fiscal, quebra todas essas informações em fontes de dados que vão alimentar o tributário, que vão alimentar o time de marketing e vendas, que vão alimentar o time financeiro ou o time de produto. E cada um vai ver só o que é específico para ele, num fluxo totalmente automatizado e feito por inteligência artificial, que está traduzindo isso em dados para a empresa.
Quer dizer, isso é só um dos exemplos, uma das possibilidades.
Exato, e acho que assim, é um dos exemplos mais usuais que a gente já hoje aplica nos nossos clientes com maior facilidade, maior rapidez.
E do ponto de vista de Pitch 9 como negócio de impacto para as empresas, você está se relacionando com grandes empresas, são empresas que trabalham também em inovação aberta. Como é essa relação e onde a Pitch 9 mais impacta nesses negócios?
Acho que por viver aqui no Cubo, né, a gente ter essa experiência de compartilhar com o ecossistema, entender o que os grandes gestores de inovação das companhias estão procurando, a gente tem a possibilidade de estar um passo à frente um pouco nas discussões, nas pautas. Né? Então, o que a gente percebeu, né, como negócio, que no início ali dos anos de 2020, mais ou menos, os times de inovação estavam procurando a cultura da startup, ou seja, eu quero ser mais ágil, eu quero trazer essa inovação, eu quero fomentar isso dentro da corporação, né? Então, e tinha muito entusiasmo pelo que a Bitnova entregava de inovação. Não era nem, sinceramente, não era pelo produto, não era pelo, pela entrega efetiva dentro do processo da empresa, mas pela oxigenação que a gente gerava.
Uhum. Né? Pelo modelo ágil, pelo jeito de pensar, pela quebra da verticalidade dos negócios, integração e mudança de cultura.
Exato, né? Provocação direta. Para contratar uma startup, não dá para ter um fluxo de jurídico de 90 dias. Não dá para ter um processo de compra de 120 dias.
Um contrato com exigências como
de
se você fosse uma grande
milionárias.
Empresa, com capital e tudo mais. Que
isso é outra empresa.
Bicho, né?
Exato, é outra dinâmica, condição de pagamento. Dá para ser não. 180 dias, 120 dias.
Mas isso hoje parece que já não é mais uma barreira, né? Já foi.
Já foi.
Já foi forte isso até, né?
Superamos.
O Cubo tem esse papel que foi importante de trazer essa cultura para as empresas, por ser um ecossistema que tem um banco por trás, que tem toda uma questão, né, de estrutura legal e segurança para poder passar a segurança para essas corpos. Mas foi toda uma transformação também.
Exatamente.
Já não é mais barreira.
Já não é mais barreira. A gente mede isso pelos pitches e pelas palestras que a gente faz, né? Antes, nos pitches, a gente tinha que abordar esse tema do fluxo.
Sim.
Hoje, não. Acho que a gente passou por um segundo momento, onde os desafios ficaram um pouco mais claros, e aí o time de inovação ia até o negócio, capturava aquela necessidade, transformava isso num desafio, e aí pulverizava para a inovação aberta. Acho que esse foi um segundo momento, assim, crucial, para alavancar todos os negócios. Para a Bitnova não foi diferente. Praticamente teve, acho que no nosso prêmio de startup de selo dourado aqui no Cubo, foi justamente em 2022, quando praticamente 80% dos desafios a gente estava eleito. Ou seja, eu entregava algum tipo de valor para 80%, 70% dos desafios que estavam publicados na plataforma. Então isso mostrava também o amadurecimento do cenário de inovação. E agora a gente entende que a gente está num terceiro momento, uma terceira onda, onde a inovação ela já é mais objetiva. Onde que eu gero valor e gero conexão com a estratégia da companhia, de fato. Né? E aí, no momento onde a inteligência artificial chega para romper barreiras, ela praticamente transforma o nosso business. Então, hoje a gente encara a inteligência artificial como o killer do meu business, ou seja, o matador do meu business. Se a gente não caminhar com ele, se a gente não entender como ele funciona, não transformar a forma como a gente faz hoje as automações, trazer mais dinâmica, trazer mais velocidade, mais tecnologia, ele vai matar o meu business.
Sim. E isso é interessante, né? Porque você vê, é uma startup, um negócio que está à frente, está dentro do que a gente chama de nova economia, que já veio com esse viés de matar negócios e que já se vê também ameaçada pela transformação do que veio do próprio ecossistema, né? Do que vem do próprio modelo, que é a tecnologia, pensando como transformar. E essa transformação que é disruptiva, que é buscada, né? Agora, a inteligência artificial, ela vem com o que tem de mais bacana no tratamento de dados, que é insight, né? Que enquanto você tinha que ter templates, formatos prontos do que você queria entregar, a inteligência artificial, numa conversa ou numa pré-definição, ela pode vir com o que você nem tinha pensado, né?
Uhum.
Você vai programar dentro de uma conversa, vamos dizer programar, né? Mas assim, você vai combinar com ela que ela vai ter um comportamento X, que ela vai buscar tais tipos de coisa, que ela vai entregar tais tipos de coisa. É o conversacional que é fantástico, né, da inteligência artificial, dessa coisa da linguagem natural. Você não precisa saber programar, você vai fazer um combinado, você vai definir, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, é bem assim, né?
Uhum.
Mas se você tem dados e você sabe, por conta de background de tecnologia, fazer esse combinado, com certeza a entrega do que a inteligência artificial associada à sua ferramenta vai entregar é muito superior a qualquer pessoa que tente só usar a inteligência artificial sem ter expertise em gestão, uhum. expertise em tratamento de dados, expertise em fazer até essa integração. Pode ficar raso, pode ficar superficial, pode não levar a lugar nenhum, isso é só uma grande brincadeira, né?
Mas eu acho que é um aprendizado.
Sim.
Acho que assim, a gente está, obviamente, até porque os nossos clientes nos cobram, né? Martin, agora eu vi que tem uma IA que faz isso. Será que aquele robô que a gente não conseguiu fazer em 2022, a gente consegue fazer agora? E a surpresa é que sim.
Legal.
A gente testa e acontece, ou seja, é viável. Mas existe ainda, obviamente, uma grande barreira entre a gente utilizar as ferramentas de IA generativa como uso pessoal no dia a dia, você usar como uma produtividade pessoal para que você use isso em escala para a corporação. E é nisso que a gente é bom, né? A gente entendeu que nós não vamos entregar um produto que talvez seja competidor dessas ferramentas que estão disponíveis hoje, né? Mas a gente vai aplicar ela no cenário corporativo, em escala, com segurança, com controle, né, com auditoria, que é tudo isso muito importante. Mas o que a gente percebeu, também com a chegada dessas ferramentas, é que existe uma mudança de mindset que a gente precisa ajudar as empresas a passarem. Assim como a gente tinha tecnologia construída por pessoas especializadas, desenvolvedores técnicos, até alguns anos atrás, depois a gente passa para um cenário onde algumas ferramentas te dão bloquinhos que você vai encaixando e você não precisa mais ser um desenvolvedor para montar um site, até um momento onde você não precisa mais de bloco nenhum, você parametriza o que você quer e ela te dá a resposta da sua solução, para um modelo onde você comentou conversacional. Num papo, você vai direcionar. Então, cada vez menos a gente está se tornando dependente. Vai parecer paradoxal o que eu vou dizer aqui, mas cada vez menos dependente do teclado. E isso, apesar de simples, apesar do conversacional ser parte do nosso dia a dia, a gente fazer todos os dias, a gente ainda não sabe lidar com a tecnologia sem um teclado. E aí um exemplo clássico é como as pessoas ainda usam a inteligência artificial, como elas usam a pesquisa do Google. Tentando fazer perguntas, né, como se estivessem localizando uma informação.
Exato.
E não é essa a dinâmica. A dinâmica é uma interação, um comportamento.
Não só localizar uma informação, mas ajudando a construir coisas muito rasas, né? Um texto para blog, uma postagem para o LinkedIn, para o Instagram, ajudar a construir um e-mail. São coisas que, sim, já ajuda, né?
Uhum.
Mas é muito raso.
É muito, muito raso. E até porque existem hoje ferramentas que vão entregar isso para você.
Exato.
Que já fazem essa mecânica de... tá aqui, você precisa construir uma solução, um e-mail assim, um copy, né? Para colocar, sim, no seu site assim, já tá pronto.
E tem uma grande preocupação que é interessante citar por trás da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é feita por bases de informação compartilhadas que ela busca em todos os canais possíveis onde ela tem acesso, pela internet, por outros aplicativos que também usam a inteligência artificial, lugares onde a informação está ali pública e compartilhada. E muitas pessoas estão usando a inteligência artificial com dados que são privados e sigilosos, sem perceber que elas estão colocando aqueles dados numa base que é pública e vai ser usada como base para gerar outras coisas. Quer dizer, já teve casos, e é importante citar isso, que para usar a inteligência artificial para questões de dados sensíveis é muito perigoso, porque uma hora o seu dado pode aparecer dentro de uma construção de uma resposta de uma outra pessoa. E fala assim, de acordo com a empresa tal, segundo não sei o quê, e você vai acabar vazando a informação. O seu negócio, por exemplo, você lida com dados extremamente sensíveis, dados de cliente, dados que são informações sigilosas da empresa, de resultados, etc. e tal. Para isso, naturalmente, você não vai usar inteligência artificial, open source, pública e tal. Você vai ter que trabalhar com esses modelos que estão em desenvolvimento hoje para contratação e tal, mas isso ainda está em desenvolvimento, né?
Bom, falando um pouquinho de confiança e segurança da informação, né, dos dados, a gente já nasceu num cenário onde existia desconfiança por um robô fazer o que um analista contábil iria fazer, né? Tratar a informação, ter um nível de acesso no sistema exatamente igual ao de um analista contábil, um contador. Então, a gente já teve que tratar lá na nossa essência como que a gente garante a confiança dessa informação. Então, replicar isso agora para IA é um pouco mais fácil. E o que, que a gente, como empresa, começou a se posicionar? A gente precisa criar um ecossistema e um ambiente onde o cliente se sinta confortável, que o dado dele está num ambiente seguro. Né? 100% de segurança? Impossível de dar. Mas, obviamente, que ele se sente seguro no cloud que ele contratou, na rede que ele tem. Então, se esse é o ambiente de segurança dele, então a IA tem que estar lá. Ela não tem que estar fora.
Exato.
Então, hoje a gente já consegue, com uma certa facilidade, implementar inteligências artificiais dentro dos ambientes do cliente, num ambiente controlado, seguro, onde os dados, sejam eles brutos ou finais, ainda estão dentro da estrutura dele. E isso, obviamente, abre um leque de discussão menor sobre vamos adotar ou não vamos adotar. Mas o princípio que a gente sempre leva para toda a organização é educação. Não adianta a gente tentar simplesmente barrar essa jornada.
Sim.
Porque seu colaborador vai sair, vai para a casa dele, ele vai fazer o trabalho dele da casa dele e vai imputar um dado que está na cabeça dele. Não é que ele está levando pelo pendrive, que ele levou impresso. Não, está na cabeça dele. Então, se a gente não educar o colaborador, não ensinar ele de que certos dados não podem ser compartilhados por uma questão lógica de entendimento do impacto disso, não adianta nada. Então, é um processo de educação.
E aí vem compliance, governança, regras da empresa, simples assim, né? De como que se usa e que informações que podem ou não ser compartilhadas.
Exatamente.
Bom, para a gente encerrar aqui o nosso papo, dá vontade da gente ficar rendendo muito assunto, porque é lógico, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, tratamento de dados, transformação de empresas, gestão, isso tudo está, enfim, nos pontos mais importantes e são os pontos que a gente mais trata hoje dentro do ecossistema, exatamente porque é o que transforma, é o que vai acabar, derrubar, transformar, está tudo dentro desse tema. Mas numa visão sua como empreendedor, enxergando as transformações que a gente vivencia dentro desse ecossistema e principalmente de como você leva isso para dentro das empresas, como você enxerga o momento que a gente vive em se tratando da transformação digital? Você falou exatamente isso, vocês acabam ajudando as empresas nesse processo da transformação digital, da digitalização de processos. E a gente falou muito sobre a gente viver uma terceira revolução industrial, uma quarta revolução industrial agora, onde você começa a ter exato o uso dos dados, a internet das coisas, e você vê essa conexão da internet, a integração de equipamentos, tudo é muito fluxo de dados. Como que você vê essa transformação e o tanto que as empresas estão preparadas para lidar com isso tudo? E aí vem uma questão que é da responsabilidade das empresas de apoiarem as pessoas nesse processo. Porque o seu produto, ele só roda se a empresa se dedicar a levar a cultura e essas pessoas aprenderem, se formarem no uso da sua ferramenta, no entendimento do tratamento de dados, etc. As empresas estão olhando para isso? Elas estão levando isso a sério? Elas estão correndo atrás disso? Porque eu venho brincando que a gente já está na quinta revolução industrial.
Sim, sim.
Porque essa questão da inteligência artificial não estava prevista na quarta, e ela é revolucionária de tudo que estava sendo dito que seria a quarta. Né? Ela derruba outras coisas. E aí a gente fala, pô, vão ter cargos que vão ser extintos, vão ter pessoas que vão ter que aprender questões novas, vão assumir papéis diferentes, vão ter que ir para ser mais estratégico, vão ter que assumir posições mais estratégicas. Você que está nesse ponto, olhando para gestão, dados e tudo mais, como que as empresas estão lidando com isso?
Legal, acho que um ponto que você trouxe super importante é essa questão da revolução do trabalho. Né? Então, trabalho desde quando a gente conhece como trabalho, ele já é discutido sob o ponto de vista de qualquer otimização que gere produtividade. Então, desde a primeira revolução industrial, e a gente lembra dos filmes lá do Chaplin, né? Já existe uma discussão sobre, né, a desmobilização do ser humano em determinadas etapas, né? A forma como essa relação acontece. E vai gerar esse frisson em todo momento onde a gente entender que tem uma ruptura. Não tem jeito, é comportamento. É o ser humano saindo da zona do conforto, daquela zona de domínio. Pô, Marte, mas o ser humano está em constante formação. Sim, está. Mas existe uma visão de aonde chegar e como chegar muito clara. Então, hoje, uma pessoa que é um analista de tecnologia, conseguia criar uma trajetória de carreira. vou começar como analista de suporte, vou fazer isso depois disso.
Certifico naquilo.
Exatamente, essa e essa certificação, pronto, estou formado. Eu estudei com livros, né? Aprender a codificar com livros. Hoje, isso não existe, não faz sentido, né? É muito antiquado essa dinâmica. Então, a gente está no momento, para mim, essa quinta revolução, que eu concordo contigo que a gente está vivendo, é uma revolução de comportamento, e é uma revolução do ser humano, não é uma revolução da eficiência, da produtividade das empresas. É como o ser humano tem que entender que ele é mais efetivo e gera mais valor dentro da dinâmica do trabalho.
Exatamente, para não ser substituído e para entender esse medo, né? Ou ser substituído.
Exato.
Onde que está o nosso valor?
Não, essa discussão não está nesse lugar. E é um exemplo que a gente sempre traz para uma provocação com os executivos. Perguntem para a geração mais nova que está chegando na sua empresa se eles conhecem PowerPoint, se eles conhecem Excel. Eles nem sabem, nem precisam disso para entregar uma determinada responsabilidade. Assim, a gente faz isso na prática. No onboarding da Bit, todo colaborador faz um pitch, né? Ele constrói o pitch deck da Bit e apresenta. Assim, os meus contemporâneos, PowerPoint bonitão, template que ele encontrou na rede. Os millennials, ou os millennials não, geração, né, mais recente, né, eles fazem isso com tecnologia, com Canva, com IAs. Nenhum deles vem com PowerPoint. É impressionante. Nenhum, e sempre com uma ferramenta nova que eu não conhecia. Ou seja, eles não precisam mais das ferramentas tradicionais, do modelo tradicional para entregar a mesma, o mesmo objetivo. E para a Bit é esse a grande ruptura. O que a gente entendia como mapeamento de processo. Deixa eu sentar com o Rico e entender como ele faz o processo de marketing dele. Não, a pergunta é, Rico, qual é o objetivo que você quer com esse processo? Onde você quer chegar? E aí tá aqui as ferramentas que a gente consegue. Dessa forma funciona? Funciona. Então, primeiro, é um processo de design e um processo colaborativo. E só dá para fazer colaboração com pessoas. Então, assim, a gente precisa, como economia, se entender melhor nesse papel de usar nossas potencialidades para trazer esse valor. E aqui a gente, se a gente abrir bem a mente para esse momento que a gente está vivendo de IA, quer dizer que a gente vai romper a barreira até da educação, né? Hoje a gente tem algumas funções que requerem muitos anos de educação para você ter um profissional pronto para aquilo. Com o advento de IA, será que a gente precisa e requer muita educação para que alguém tenha uma ideia bacana e possa aplicar uma IA para gerar um resultado legal? Seja ele numa comunidade, seja ele na região norte do país, seja ele na região sul. Ou seja, você vai dando mais, cada vez mais, a abertura para pessoas não tecnológicas se junte à tecnologia utilizando o recurso que ela tem na mão, que muitas vezes é só o celular. Sim.
Interessante, porque o que a gente vê é a necessidade de educar pessoas e preparar pessoas para serem mais criativas, e adaptáveis, do que pessoas que têm formações tradicionais, longas, para seguir processos que antigamente era aquilo, né? Ah, eu fiz o que meu pai fazia, eu sou médico, meu pai era médico, eu sou advogado, meu pai era advogado, meu avô também foi, e essas pessoas aprenderam com as mesmas ferramentas, os mesmos modelos, os mesmos livros, a fazer a mesma coisa.
Exatamente.
Isso tudo está mudando, até porque o que é simplesmente fazer está sendo substituído por equipamentos que fazem.
Exatamente.
Por você. Então, se você não tiver a capacidade de criar, de olhar para objetivos e construir o que pode ser feito de novo utilizando essas ferramentas em vez de pessoa, aí sim você pode se preocupar.
Exatamente.
E essas questões que têm a ver com o que eu te falei, assim, de será que as empresas estão preocupadas com isso, é essa a resposta, né? Acho que assim, as empresas têm que olhar para a qualificação de profissionais, não por processos tradicionais como a gente via, mas prepará-los exatamente para o que não está ainda previsto. Eu tive envolvido num projeto onde eu fui estruturar a área de inovação, os projetos de inovação, investimento em inovação, investimento em startups, tudo que a gente fala sobre inovação era minha responsabilidade ali naquele projeto, 2020, o ano que depois surge a pandemia, assim que eu topei o desafio. Esse processo, ele tinha um grande desafio por trás, que era como as pessoas, que é o que você falou, não se faz nada sem pessoas, como as pessoas vão passar pela transformação dessa empresa. Absorver o conceito de uma cultura de inovação. O que que tem por trás? Muito medo. Será que eu vou ser substituído? Será que eu vou dar conta? Né? E aí um detalhe que é importante, como que as empresas hoje precisam se preocupar em estruturar áreas de cultura? As áreas de cultura, elas não são responsáveis só para fortalecer uma cultura que a gente tem, mas para desenvolver a cultura. E ela é regida por pessoas de RH tradicional? Não, por pessoas que estão olhando para a gestão de pessoas com olhar para a cultura. Elas vão ouvir as pessoas, elas vão ajudar essas pessoas nessas jornadas e elas vão entender os talentos até em momentos, porque essa pessoa pode ter entrado com uma capacidade, uma habilidade, e ela migra 1, 2 anos depois para outra área, absorve uma outra habilidade, e que a empresa pode ter muito benefício com isso. Né? Quer dizer, é uma grande transformação, como você disse. As empresas têm que se adequarem, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que abrir a possibilidade para que essas pessoas se transformem. E acho que mais do que isso é, a sociedade precisa entender que a gente está passando por transformações e de que forma que todo mundo consegue se apoiar de alguma forma. Não é só olhar para, eu vou escalar, vou ganhar dinheiro, eu tenho que apoiar como alguém da sociedade, que os meus colaboradores, que a sociedade se desenvolva, porque não adianta. O que adianta eu voar sozinho e todo mundo ficar para trás, né?
Acho que não funciona. Não funciona. Passa a querer criar um movimento onde você não vai movimentar uma empresa que tem 10 mil colaboradores sendo uma pessoa puxar.
Sim.
Né? Você precisa ter uma avalanche de mudança. Assim, para mim, o que a gente está vivendo aqui, vão ter 4 steps. A gente passou pelo primeiro step, que é a zona de conforto. Então, a Bit9 teve que sacudir a zona de conforto, porque ela estava com um novo entrante no mercado e se ela não se posicionasse, ia ter problema. O segundo step é o que você acabou de citar, o medo. Então, você saiu da zona de conforto, primeiro é o medo. O medo, né, do que está por vir, será que eu vou estar pronto, será que eu sou necessário? Né, isso vale para a gente, vale para as corporações, vale para tudo. O terceiro step, quando a gente sai do medo, a gente sai dessa paralisia, é o aprendizado. Como que eu lido com tudo isso? O que eu faço com tudo isso que está acontecendo? Como que eu boto tudo isso em prática? E o quarto step é como que eu ensino as pessoas que estão por vir. E aí você consolida o seu conhecimento, que se torna multiplicador. Então, a gente vai passar e todas as tecnologias passam por esses steps. Né? Até seguir, chegar uma nova onda que vai fazer isso tudo de novo, né? E vai provocar a gente a continuar crescendo e se desenvolvendo.
Mas acho que ficou claro que é uma grande transformação de pessoas provocada por essa questão da aceleração que a inteligência artificial traz, já vinha sendo provocada pela transformação digital, e a inteligência agora traz isso ainda mais evidente, mas é interessante porque a gente falou de tecnologia, escala, startups, e agora o que pega é pessoas, olhar uns para os outros e fazer o que você falou, sermos replicadores. Né? Acho que esse fica sendo, para mim, um grande resumo dessa conversa. A coisa está em transformação, sempre teve em transformação, mas nunca na velocidade que chegou hoje a acontecer. A gente fica acompanhando notícias agora diariamente para ver o que mais que está mudando, né? Nem a gente que está dentro do ecossistema fica mais
tranquilo. Não consegue acompanhar.
Porque é isso, e a gente se pauta nisso, nessas conversas, nessas trocas, o aprendizado de um do outro é isso, esse compartilhamento. Não existe mais modelo pronto, não existe mais alguém que sabe mais do que alguém, sempre alguém vai saber algo mais do que você, e essa troca é o mais rico. Então, por isso, te agradeço pela troca, pela oportunidade da gente, como a gente sempre faz, né? Igual você falou, hoje a gente está registrando.
Exatamente.
A oportunidade da gente registrar isso e poder compartilhar e termos mais insights. Eu sempre saio dos nossos papos com mais ideias, mais coisas para decantar. E obrigado por compartilhar com esse canal, esse projeto InovaTalks, para que a gente possa exatamente fazer isso. Aprendermos com nossas trocas e compartilhar com os outros o que a gente vem aprendendo também.
Obrigado, Rico. Obrigado pelo convite. Adorei o papo, como sempre, né? Nossos papos são bons. E fico à disposição, né? Me procurem, quem quiser saber mais sobre o assunto. Estou super à disposição para tudo que for necessário.
Obrigado. Nós vamos compartilhar o contato do Martin aqui nos canais. A gente tem essa abertura que ele já deu para quem quiser saber um pouco mais e conhecer um pouco mais desse produto, que é a Bit9, que é uma empresa que tem uma solução, tem ajudado muitas empresas nas suas transformações também. Obrigado, Martin. Valeu.
Até. Valeu.